Bem-vindo a mais um podcast GoogleCast. Hoje temos a falta do Alex, mas temos o restante do grupo aqui. Eu sou o Denis, mais conhecido como Denis. Eu gosto de café sem açúcar. Camilo.
Muito bom, eu sou o Camilo e eu voltei a assistir Pokémon e a jogar Pokémon.
Bom demais.
Daqui a pouco eu comento mais.
Caraca, boa. Dil já mostrando aí o seu... Pô, não sei se é novo ou se é antigo, DS, Lite.
É exatamente esse aí, você não tem o DS. Olá, sou o Diogo e aparentemente, pela terapia, eu tenho TDAH. Não sei o que significa isso. Tenho que correr atrás de informações.
Boa. Bom, então o primeiro tema aí, gente... É, pode ser a sua nova redescoberta aí, Camilo. Talvez contar um pouquinho da história, não sei. Você já quer ir no...
Pois é, não. Vamos lá, conto sim. Eu tô de férias, né? Parei de trabalhar aí no mês passado e minha esposa foi viajar e minha filha também tá de férias. Então eu decidi pensar aqui o que eu poderia fazer junto com ela aqui. E ela acabou de entrar aqui, inclusive, aqui pra atrapalhar minha gravação
que
aqui,
isso?
Por sinal.
Adicionar mais um bônus aí. Alice.
Quem estiver assistindo aqui, né? O streaming vai estar vendo aqui, ó. Tá, eu já vou lá. Eu já vou. A gente podia estar uma hora e meia aqui falando abobrinha. A gente começa a gravar, ela resolveu aparecer. Aqui. Papai já vai lá, já vou lá.
Bom demais.
Bom demais.
E aí, né, eu de férias, minha filha de férias, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste também, né? E eu assisti Pokémon, né, lá, sei lá, 20 anos atrás, né, no Cartoon Network. E cheguei a jogar as cartas também, né, cheguei a comprar as cartas ali, que na época era a Devir que fazia. Joguei a Liga Pokémon ali, do campeonato da Devir, ganhei algumas insígnias e tal, né? E também joguei Pokémon Blue, depois joguei o Pokémon Yellow ali no Game Boy Color. Então, um pouco de nostalgia ali de 20 anos atrás. E aí, falei assim, pô, minha filha... Ah, o que aconteceu? Por que eu voltei com esse assunto, né? Minha filha chegou em casa e falou assim, papai, cadê aquelas suas cartas de Pokémon? Porque na escola meus amigos estão trocando carta de Pokémon, quero que você me dê umas cartas. E aí eu dei algumas cartas pra ela, mas eu falei assim, peraí, vou... Tem que entender o que é o mundo Pokémon, né? Tem que chegar lá e ficar dando minhas cartas lá pros seus amigos lá, né? E a gente começou a assistir... E aí começou a saga, né? Primeiro eu resolvi assistir a série. E aí entra naquele assunto que a gente tava falando aí alguns episódios atrás dos streamings, né? E eu passei por um nervoso gigante, porque, cara, você não encontra a série de episódios do Pokémon pra você conseguir assistir na sequência.
Verdade.
Eu peguei, entrei, abri a Netflix, né? Vi que tinha Pokémon lá. Falei, nossa, Pokémon Índigo. Vamos assistir aqui. Começamos a assistir, eu e minha filha. Tinha lá 52 episódios e eu falei assim, beleza, tem aqui tudo, né? E tinha uns outros, aparecia outros pokémons relacionados. Falei, acho que tem tudo aqui, né? Comecei a assistir, aí tava lá pelo episódio 40 e tantos, né? Eu falei assim, caramba, tá estranho, tá falando que tem 52, mas o Ash só tem 5 insígnias, ainda falta um monte de coisa acontecer, ainda falta entrar no torneio, tudo. De repente, assisti o episódio 52 e a Netflix simplesmente cagou e parou pela metade da temporada, né? Termina num episódio ali com... Continua no próximo episódio, não tem mais episódio. Corta de Pokémon de 2001, acho, sei lá, de quando que é a Índigo, pra 2014. Um hiato ali de 13 anos ali de não, nenhum
Caraca.
Episódio. E a primeira temporada ainda fica pela metade, né? E eu falei assim, pô, caramba, não é possível, deve ter em outro lugar, né? Comecei a pesquisar na internet, e não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, porque eu achei alguns tópicos do Reddit. O pessoal já há vários anos falando que lá também só tem até o episódio 52 e não tem o restante da série. E não tem lugar nenhum. E aí eu tô nesse limbo, agora tendo que procurar onde eu vou assistir Pokémon. Porque o único lugar que tem a continuação é no Prime Video, que tem a Johto, que acho que é a terceira temporada, né? Porque então eu preciso achar metade, o restante da primeira temporada e a segunda temporada, que acho que é a Ilha Laranja, a Ilha da Aventura, pra depois voltar pra conseguir assistir em algum streaming. Então, frustração aí dos streamings aí.
Eu acho que a pirataria ganha aí nesse quesito aí. Com tranquilidade.
Pois é, terei que me aventurar aí nos links magnéticos aí novamente aí para conseguir assistir. Porque não tem de outra forma, não tem em lugar nenhum. Literalmente não tem em nenhum serviço como assistir Pokémon.
Mas...
As primeiras temporadas.
Qual foi seu sentimento reassistindo Pokémon? Eu fiz isso acho que há uns 4 anos atrás. Eu só pensei, meu Deus do céu, como eu gostava desse lixo. Que é muito horrível.
Sim. Sim, a gente, assim, Como eu tô assistindo com a minha filha, eu tô gostando de assistir, né? Porque a gente assiste, a gente comenta ali, eu falo, pô, será que o Ash vai pegar a próxima insígnia? O que será que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo é bem bobo, né? Porque todo episódio é aquela mesma coisa. Ah, Equipe Rocket, aparece em todo episódio, aquela frustração. Você fica até com raiva ali de a Equipe Rocket nunca conseguir fazer nada ali, né, cara? Então, realmente é ruim também. Mas eu tô gostando porque eu tô assistindo junto com a minha filha.
É bom, já gera afeto ali entre vocês dois. Uma série ruim.
É isso. E aí eu voltei a jogar também o Pokémon de cartas. E aí eu descobri que a Devir, eu acho que faliu, não sei o que aconteceu, mas quem faz as cartas atualmente é a Copag. Quando eu comecei a ver Copag, eu falei assim, não é possível, acho que a Copag deve estar pirateando a licença aí de Pokémon, porque para mim a Copag só fazia baralho, né, de cartas comuns ali. Falei assim, pô, Copag aqui deve ser baralho pirata aqui de Pokémon. Mas não, já faz, sei lá, uns 10 anos aí que a Copag realmente licencia o Pokémon original, aí é bem interessante aí. E aí eu tô comprando cartas aí, tô voltando a jogar também. Pode mostrar a Mimi aqui, pode mostrar. A minha filha quer mostrar o gato aqui.
Bom,
Cadê a
bom. Melhor
Mimi?
parte do podcast.
Caraca. Olha só.
Lindinha.
Essa parte o Edenis corta depois porque não vai fazer sentido nenhum aí no
Não, faz
episódio.
sentido, faz sentido.
Essa tem que
Total
ficar. Essa
sentido.
faz mais sentido do que assistir Pokémon.
E por último, eu voltei a jogar Pokémon também, né? E aí o Gil mostrou ali o Nintendo DS dele, né? Eu comecei a pesquisar assim, falei assim, pô, como que eu posso jogar jogos antigos de Pokémon? E aí eu caí num fórum e um cara falou assim, cara, se você tem dinheiro, compra um DS, 2DS ou um 3DS. Falei assim, ah, beleza, vou comprar um aqui. Aí fui pesquisar, né? Aí eu descobri que a Nintendo não fabrica mais, né? O
Não,
Nintendo,
muitos
nenhum Nintendo
anos.
DS. E custa R$ 3.000 o Nintendo DS hoje em dia.
Não,
Nossa,
não, não
sério?
custa não, não
Sim.
custa.
Custa. A não ser que você encontre um usado em péssimo estado, um seminovo ou um novo recondicionado, custa mais de R$ 2.000.
É, comprar um
Pode
novo
pesquisar.
para ser
Lacrado,
fabricado alguns
é.
anos atrás já é pedir para pagar caro, mas.
É outro nível mesmo.
Aí eu me aventurei aí nos consoles. O Gil até falou de um esses dias. Como é que chama lá, Gil, que você falou ali?
Analog Pocket, nossa, esse eu queria, hein?
Isso é caro.
Maravilhoso. Eu olhei, vi assim, um acabamento super premium, né? Fantástico. Só que custa R$ 5.000. E aí eu já não tava nem querendo comprar um DS, né? Quanto mais pagar R$ 5.000 aí num console retrô aí.
Se quiser,
Mas
te
aí eu
empresto um
comecei.
3DS, hein? Tem um aqui sobrando.
Aí, ó.
Ó, ó.
Resolvido o problema.
Mas então, eu comecei a pesquisar e eu comprei um Umbernic. Não sei se vocês já ouviram
Ah,
falar.
os emuladorezinhos chineses.
Isso,
Ou
isso. Ele tem
RetroArch.
o. Exatamente, ele roda RetroArch. Muito legal, assim, a construção é bem decente, né? Não chega a ser o Analog Pocket ali que o Gil falou, né? E é ali, sei lá, melhor construído que os Macs ali da Apple, né? Mas ele tem uma construção, eu diria, sei lá, de um Dell ali, né? Então ele é muito bem construído, né? Eu comprei esse Umbernic RG35XX, paguei
Nossa.
R$ 350. Estou jogando Pokémon e caçando Pokémons ali, estou jogando Fire Red. Aí fui pesquisar, né, qual que é aí o remake ali dos mais antigos ali e estou me aventurando aí no Fire Red. E é
Caraca.
isso, essa é a saga Pokémon aí das férias.
Pokémon, 100% Pokémon, cartas, né, o desenho e também o joguinho
É
eletrônico.
isso aí.
Imersão,
É
imersão.
a maravilha de estar sem trabalhar.
Muito bom, muito bom. Boa. É, cara, eu nunca assisti, vou ser sincero, nunca assisti o Pokémon inteiro, era muito episódios soltos, então nunca entendi a história completa. E jogar Pokémon também eu nunca joguei, sério. Eu jogava, sei lá, no emulador e acelerado ainda. Só de sacanagem, tipo, aí o bonequinho voava assim, pegava, não sei o quê. Tentei jogar, mas aí eu não peguei o timing certo pra quando eu tava preparado. É que o jogo não mudou, mas assim, eu mudei e aí. Talvez a minha idade atual já. Se eu não tivesse a bagagem emocional anterior, acho que aí já não vou julgar da maneira como a maioria acaba julgando. Mas é.
E nem nos mais recentes você chegou a jogar, Denis.
Não, não cheguei. Acho que também rola esse negócio de nostalgia, não? Esses mais recentes. Por mais que seja com gráfico diferente, ter outras funcionalidades. Acaba tendo umas. Tipo, você tá andando na rua, aí vem um menino assim. Vamos batalhar? Aí, tipo, do nada, assim. Falei, caraca, mano, que isso? Tô passeando aqui.
Ih, de gata!
Mas não cheguei a
E
jogar,
você,
não.
Gil? Gil, você falou que voltou a assistir um tempo atrás. Até qual temporada você foi? Quais jogos você já jogou?
Eu assisti só o que tava na Netflix, assim. Né? Eu odiei cada segundo que eu gastei assistindo aquele negócio. É pra criança, é justo, justificável, é infantil o negócio. Mas olhando assim, a nostalgia é uma prisão aí que te maltrata, né? Quando você revisita uma coisa.
Caraca, essa frase, fala de novo aí, Gil, que eu vou até anotar aqui, que cara, Gil sempre com as melhores aí.
Porque se você volta a ser um negócio que você gostava muito quando você era criança, você não vai reviver um sentimento de um tempo passado. Você vai matar uma lembrança que você tinha quando você era criança. Apenas
Verdade,
isso.
verdade.
A dica é: não seja nostálgico aí pra criançada que assiste e escuta esse podcast.
Eu acho que dá pra ser nostálgico até um certo ponto. Não a ponto de você tentar recriar exatamente a experiência que você teve. Por exemplo, lembrar, discutir, eu acho que já é perto do limite. Chegou assim, cara, eu vou fazer de novo? Aí, putz, talvez não seja uma boa ideia. Por exemplo, com comida. Você vai pegar. Ah, eu gostava de dadinho. Aí você. Putz, né? Dadinho era muito bom. Aí você lê um monte de coisa legal. Aí você. Cara, vou comprar hoje. Putz. Estragou. Estragou. Comeu, estragou.
O pior é aquele guarda-chuvinha de chocolate ali. Tem
Nossa
boas
Senhora.
memórias assim, você come um, você quer morrer.
É, esse é bem ruim também. Nossa Senhora.
Mas de jogos de Pokémon que eu joguei, o que eu mais gostei assim de jogar foi o Gold Silver ali na época. Mas hoje eu tô tentando jogar, só que eu não tenho mais paciência pra jogar RPG de turno nenhum. O Heart Gold e o Soul Silver aqui no DS. Só que daí eu abro o DS e vem Pokémon e o Picross, né? Fazer um Sudoku estranho aqui que é mais.
Mais divertido.
Exato. Não, você não precisa colocar muito do seu tempo pra você conseguir passar. Você joga 3 minutinhos, acabou uma partida, beleza. Desliga o videogame, acabou.
Ah, hiper casual. 100% nenhuma conexão. Cara, eu lembro que o Jill, quando estava no Japão, o Camilo, tinha loja especializada de Pokémon. E,
Sim,
cara, no
sim.
Japão, sei lá, cada cidade tem algumas dessas lojas aí. O Jill acho que zerou todas as lojas que a gente. Todas as cidades que a gente foi, ele visitou essa loja, foi fazer check-in, carimbar a presença dele lá. Impressionante. Eu não sei se era um achievement que ele queria alcançar, mas.
Ainda tem o chaveiro que eu comprei lá no Japão.
Então,
Verdade.
será que essa nostalgia, ela não precisa de um acompanhamento ali, de você, quando você está sozinho, né? Você quer reviver algo do passado sozinho, é muito frustrante. Mas se você fizer algo com companhia, talvez isso seja divertido novamente. Eu lembro de quando a gente voltou a jogar, por exemplo, voltou não, né? Mas quando teve a febre do Pokémon Go, né? E eu lembro do Gil, do Dennis, do Alex também. O Alex comprou até o chapeuzinho do Ash, foi lá no Parque do Ibirapuera. Quando ele for ouvir a gravação, ele vai lembrar. Para caçar Pokémons, né?
Ah,
Tudo isso, vocês lembram, né?
lembro,
Lembram.
lembro, lembro.
Então, tudo isso porque, assim, tinha a companhia de outros amigos, de outras pessoas ali para se engajar, né? Será
Verdade.
que. Que nem eu tô gostando muito de jogar Pokémon FireRed, porque a Alice tá jogando junto comigo. Então, ela tem o Amber Nick dela. Eu comprei um para mim também, porque eu dei um para ela de aniversário e comprei um para mim de aniversário também. E a gente tá ali, né? Ela tá com uma insígnia e eu ainda não peguei nenhuma, então ela tá na minha frente. Mas cada um tá jogando o seu ali e a gente fica um engajando o outro ali, falando: Ô, oh, pegou esse Pokémon, o que que você pegou aqui e tal. Será que não falta também essa companhia ali pra ser divertido novamente também?
É que você está transformando uma coisa que às vezes fazia individual no emulador no computador numa coisa coletiva. Assim, acho que você não está recriando a mesma experiência, está criando uma nova experiência com alguém que você gosta muito ainda, né? Acho que é bem mais válido do que só ir nostalgia por nostalgia, comprar bonequinho cabeçudo e já era.
Boa,
Não,
boa.
é verdade, é verdade. Eu sei que tem, por exemplo, o Ragnarok Online, que é um jogo MMO, que você vai jogar com muitas pessoas. E eu pensando assim, bem por cima mesmo, achava que, ah, quero viver essa nostalgia. Aí eu, ó, depois de vários anos, tentei jogar, instalei, tentei jogar. E eu falei assim, caraca, não é a mesma coisa, que estranho. E aí esqueci o principal, que era a comunidade, enfim, quantas pessoas conhecia. E isso que era a essência do jogo, no final das contas. Não era nem um jogo, o jogo era mais uma plataforma para se encontrar com as pessoas e você criar laços, fazer comunidade, enfim, de matar. Porque assim, o jogo, honestamente falando, não tem muita graça, porque é puro grind a parada. É só você ficar matando bicho ou fazendo quest de juntar milhões de itens iguais ali pra você transformar num chapéu. Então, aí eu falo assim, caraca, né? Tem essa parada. Mas assim, tem uma complexidade ainda maior pra essas coisas que acaba ficando... Assim, viram uma parte da cultura mesmo. Sei lá, Pokémon. Eu acho que já faz parte da cultura. O Mario. É, enfim, da cultura geral. Por exemplo, aí eu tenho um exemplo do Star Wars. Porque a Disney comprou... Ela começou a criar vários seriados, né? Vários produtos lá. E a galera, assim, metendo pau. Aí eu parei pra ver, falei, caraca, né? Que é um público muito insatisfeito, etc. Assim, eu entendo um certo lado racional ali. De, tá mal escrito, dinheiro mal gasto, etc. Mas é difícil de atender esse público, porque eles assistiram Star Wars, que é pra criança na época... Quando eles eram crianças, eles cresceram, mudou o gosto, e aí eu falo assim, caraca, vai transformar o Star Wars em coisa de adulto, ou vai ficar com a criança, com de criança ainda. Então, essa régua de medir, e qual público você quer agradar, ou quer agradar todo mundo, cara, é muito difícil, porque sempre vai desagradar um deles ali. Acho que Star Wars é um exemplo bem icônico de, cara, não vai dar certo, independente de onde você for, vai estar cagada a parada.
Nem tenta, que vai dar ruim.
Mas enfim, é isso.
É isso.
E aí, Joe?
Conta mais do seu diagnóstico aí, Joe.
Não sei. Não sei nada sobre isso.
Mas como é que foi, assim, como começou, assim? Você fez uma consulta, você fez algum teste?
Eu tô fazendo na terapia faz bastante tempo, assim. Daí, tal, aparentemente ela pescou algumas coisas que podem ter um vínculo com essa
tipo
coisa
quê?
Aí, que eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei o que é.
Ah, ela não falou?
Não.
Mas você não fez nenhum teste assim, do tipo, sei lá, psicotécnico, assim, coisas
um
desse tipo
mesmo.
Assim?
Daí passou umas duas semanas, ela comentou, então, existe uma coisa aí, viu, amiguinho. Daí eu falei, mas não se preocupe não e tal, só é uma coisa que não precisa nem de remédio, nem de nada, pro quanto você tem e tal. Daí com métodos que você faz na sua vida, assim, você consegue ignorar algumas coisas disso, assim, viver em paz. Ah, nem me preocupei. Na verdade.
Entendi. Ela chegou a recomendar alguma coisa? Do tipo, vamos meditar, tenta fazer yoga, sei lá.
Ela recomendou yoga, meditação. Exatamente esses dois pontos. Uns exercícios de respiração e tal. Mas ela falou que o principal são ajustes na rotina, assim, de acordar, arrumar a cama. Acho que tô errado ainda.
Não tá surgindo efeito ainda.
Mas daí, tipo, de criar uma rotina, assim, talvez criar o costume de criar listas para as coisas que você quer fazer ou se vai fazer e tal. É daí nisso aí sim dá pra ajeitar as coisas. Mas eu ainda não tô tentando muito, porque eu ainda nem sei o que é isso direito. Então tenho que primeiro procurar o que é, pra depois saber as coisas mais direito. Mas isso daí foi na última sessão e na próxima sessão eu vou comentar mais sobre isso.
Entendi. Próximos capítulos, então. Vamos acompanhar essa saga ao vivo, pra quem tá acompanhando. Um tempo de publicação aqui do podcast, mas pra quem já assistiu a gravação já pode avançar ali pra ver o desfecho.
Então, GoogleCast toda semana sem falta.
Mas eu não sei também o diagnóstico, mas eu acho que tem ligação com... Eu acredito que seja o contrário de hiperfoco. Você acaba se distraindo bastante, mas uma prova que eu acredito que isso tenha... bastante foco, é o Google Gram, acabou saindo, né?
Exato.
E você, acho que teve algumas épocas ali, que assim, caraca, né? Deixou consertar isso aqui, aí você foi até arrumar a parada, né?
Sim. Ah, sério, eu falo que o Google Gram não foi um processinho rápido de fazer, não. Foi umas 5 ou 6 semanas ali pra ele iniciar o publicado, assim. E tem a novidade também do Google Gram, né?
O nosso... Ah, é? Qual a novidade?
Temos o mecenas Dennis Lee, que comprou um domínio e agora é googlegram.com. Muito obrigado, Denis.
Boa. Eu lembro que quando a gente estava discutindo sobre o domínio, eu mandei aquelas sugestões de domínio pro Gil escolher. E aí, a primeira opção era mais barata. Eu falei assim, pô, espero que ele escolha essa aqui, que era o .cc. Aí o Gil, logo em seguida, ele mandou. Ah, só esse cc aí que é meio zoado. Ah, que droga.
É, você é meio zoado. Você procurou depois a informação?
Não, eu cheguei a cavucar um pouquinho mais, não.
Mas é fato venéreo, viu? Negócio, domínio.cc, mecanismos de busca odeiam. Odiado por mecanismos de busca.
Entendi.
E Gil, você falou, né, do Google Gram, mas o Google Gram não foi aí a primeira empreitada aí da Google
Ah,
Corporation, né?
verdade, verdade.
Já tiveram
Tem um legado, né,
outras
Camilo? Tem um
iniciativas.
legado,
É,
tem
tem
uma
um
história, não é
tem uma
assim do
história.
nada.
Com...
Conta pra gente aí o que que aconteceu aí com as outras iniciativas Google Corp.
A Google Inc.
A primeira iniciativa Google Corp Inc., nome a definir, foi o Google, o clássico
Google
Twitter com...
Classic. Hoje Classic, né? Google Classic.
Twitter com limite de 4 caracteres.
Verdade, nem eu lembrava dessa parada.
E todo mundo só tinha uma conta. Era basicamente um site com uma caixa de texto onde a pessoa escrevia no máximo 4 caracteres e apertava Enter.
Também fez muito sucesso na época também, né? Que
Nossa.
fim levou, Gil?
Isso daí sobreviveu até recente, uns 2, 3 anos atrás, quando a Hiroko falou: morreu os serviços gratuitos. Né? Eu não vou me
É verdade,
importar em
né?
correr atrás disso, né? Então deixa eu morrer. Nossa, eu lembrei do comecinho do Google, quando eu subi, pô. Hiper seguro, o site virou Xvideos em 5 minutos, assim.
Google, redirect de JavaScript.
Não, alguém meteu um iframe assim inteiro no site. Muito, muito bom, qualidade. Daí eu trabalhei na segurança lá no servidor. If maior do que 4 caracteres,
Faltou
retorna erro.
a sanitização do input ali, né?
Mas.
Realmente.
Em contrapartida, ninguém conseguiu ainda burlar a segurança do Google Gram, que eu saiba, né? Pode ter conseguido. Estão rodando Doom no servidor lá. Eu nem sei.
Minerando Bitcoin, não dá para saber.
Não dá,
Mas é
teria que olhar.
verdade. Eu tava pensando aqui, o que, que você acha da gente ressuscitar Google Vintage? Como que eu falei? Classic, né?
Exato.
Dá para
Pô.
rodar no Vercel?
Dá. É, só que eu nem lembro com que ele foi criado. Acho que ele foi criado com handlebars, umas tecnologias que as pessoas não
Ah.
conhecem mais hoje em dia.
Isso aqui, framework JavaScript já virou meme, né? Não tem jeito.
Exatamente.
Não tem como.
Mas dá. O ruim é que, tipo, tudo o que tinha nele foi perdido, que eu não vou lembrar a senha lá no Mongo aí, ó, patrocinando o futuro aqui. Futuro patrocinador. Eu tinha criado naquele Mongo Atlas, eu acho, o banco de dados dele.
Ainda existe serviço, hein?
Vamos conhecer mais, inclusive, aí, sobre isso.
Google Inc. vai participar, inclusive.
Vai
Vai
participar,
participar.
exatamente.
Nossa, daí.
Vamos conhecer
É,
mais.
mas uma coisa engraçada, teve mais de. Eu acho que mais de 1,5 milhão de postagens do Google. Tipo, foi um número muito
Caraca,
absurdo.
caramba.
É que era muito fácil, né? Você entrava no site, já vinha selecionado. Era baixa no teclado da Enter, postou. Você conseguia fazer isso com a velocidade que você conseguisse digitar.
Aliás,
Daí.
falando em você bater no teclado e já sair, printar na tela, não sei se já ouviram falar, tem alguns sites bem underground, assim, que eu. Cara, eu. Não, deixa eu contar do começo. Eu tenho o costume de ver o que o pessoal mexe no celular. Porque eu tenho, sei lá. Que eu gosto de fazer essa pesquisa ali em campo pra ver o que o pessoal tá usando, enfim. O que os seres humanos aqui em volta costumam fazer nos seus aparelhos. E aí é o padrão. Tipo, ah, é WhatsApp, Instagram, ou Facebook, às vezes. Resumindo, é isso, né? Instagram, WhatsApp e alguma outra. O TikTok. Isso. São esses três aí que eu acho que são os que mais vejo.
A grande internet, hein?
A
Quatro
grande
empresas.
internet. Os big techs aí comendo tudo. Mas vira e mexe, eu vejo alguns sites assim que são bem estranhos. Aí o último que eu vi era um clone do 4chan. A pessoa tava scrollando lá. O nome. Acho que o endereço é lol.
Cuidado
É
pra
não,
não
L.
mandar coisa
É.
de
Não visitem esse
nazista
site.
aqui
Não,
no.
não visitem esse site. Quem tá escutando não pode visitar.
Já mandando negócio de nazista aí é foda.
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo desse site, mas é o LOLCOW, que é lolcall.farm. Aí quando você entra nesse site, tipo, ele é um clone do 4chan, que é menor, tão bizarro quanto. E aí eu falo assim, caraca, né? Pô, tô ficando por fora aqui, enfim. E aí era uma criança vendo o site. Eu falei assim, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? Será que eu tô sonhando? Não sei. Aí não sei se vocês têm esse... Já chegaram a ter esse impacto aí de realidade, enfim. Falei assim, caraca, pô, será que eu tô sonhando? O que tá acontecendo aqui? Esse descolamento da consciência da realidade, da Matrix.
Caralho, que pergunta profunda. Eu não sei, mas a minha resposta é: eu não vejo jovens usando celular.
Ah, é que seu círculo é diferente, né, Gil?
Não reparo, assim. Tipo, geralmente quando sai, é o padrão mesmo, nunca sai do padrão. E quando sai é tipo, ah, olha o que eu achei no Mercado Livre, não sei o que lá. Ou qualquer outro site de compra da vida. Acabou. Isso é o resumo da internet hoje em dia, eu acho. E site de nazista aleatório.
Que isso? Nossa senhora, não. Jesus.
É, eu também tô por fora, viu, Denis? Assim, até tava conversando um tempo atrás com um amigo e falando assim, cara, eu nem sei pra que mais que eu uso a internet, assim, porque é o que o Gil falou ali, sabe? É Mercado Livre, é compras ali na Amazon.
Pagar conta, pagar os boletos.
É. Internet banking, os streamings de vídeo, de música. Não tem mais aquela... A gente falou tanto de nostalgia, né? Mas naquela época ali de descobrir o que é a internet e sites da internet. Eu sei lá. É neo-sites aí. Então, eu tô por fora também aí desse mundo cibernético atual.
Eu não tenho mais amizades virtuais com o Celso Portioli. Terminou agora.
É isso. Acabou.
Internet morreu. Quem matou foi a Google.
Quem parabéns, vai Google. Quem vai voltar o Google?
Você falou do Celso Portioli, né? Se eu não me engano, acho que esse meme nasceu lá no fórum do Vale Tudo, né? Do UOL, né, Gil?
Qual?
Não era isso que inventaram lá que o... Qual que era o meme do Celso Portioli?
Tem um que ele não tem nada a ver com o atentado de 11 de setembro, mas o que eu tava falando era da música dele, Amizades Virtuais.
Então não. Então falei besteira. Mas é porque teve um meme que saiu lá no fórum do Vale Tudo, lá da UOL, lá, que alguma coisa do Portioli, aí ele imprimiu a página do fórum e no meio do Domingo Legal ele comentou ali.
Caraca,
mas eu não lembro,
sério?
Qual que era o meme ali. Não sério.
Sabe dessa história, não.
Eu vou pesquisar aqui depois aqui e mando aqui. Se a gente coloca... A gente tem página do nosso podcast pra gente colocar os links do que a gente comenta?
Tem. Inclusive, você que tá escutando a gente coloca na descrição todos os links que a gente citou aqui. E agora tem uma nova funcionalidade no Spotify, super recente, acho que saiu essa semana ou semana passada, de poder comentar no próprio Spotify. Então, não precisa ir até o Google Gram, apesar de eu recomendar, super recomendar entrar lá e entrar no perfil do Gil. Mas também pode comentar diretamente no Spotify pra comentar.
Boa, então eu vou pegar o link aqui depois e aí já mando pra você aí, Denis, pra gente deixar na descrição.
Perfeito. Ah, tem uma notícia aqui que eu achei bem interessante. Talvez acho que eu vou conseguir fazer a intersecção do interesse de vocês dois. Não sei. Talvez possa estar completamente enganado aqui. Mas é que tem uma... Cara, eu não sabia. Eu sou completamente leigo em internet. Eu tô como o Camilo. Eu não estou mais surfando nas ondas cibernéticas. Mas eu vi uma notícia no YouTube que o maior... Esse serviço da Steam, como é que a gente dá o nome desse tipo de plataforma?
Loja de jogo online.
Que o maior jogo... maior loja de jogo online... É de jogo pra adulto. Cresceu assim, do nada. Ultrapassou a Steam muito rápido.
Nossa.
Que é o... Não recomendo também. Maior de 18 anos, obviamente. É Nutaco. Nutaco. Uma parada assim, Nutaco.com. E assim, a história é muito interessante porque era uma startup, se não me engano, que fez alguns jogos até famosinhos de celular e publicando na Steam. E aí eles começaram a não ganhar muito dinheiro. Até que o CEO, sei lá, alguém da empresa lá, teve uma epifania. Falou assim, gente, vamos pivotar essa parada aqui. Porque os jogos de adulto hoje são muito ruins. São muito ruins. Vamos fazer um que a jogabilidade seja boa, com bons gráficos, com, enfim, todo o know-how de fazer jogo bom, só com esse plus, esse diferencial. Aí eles criaram uma plataforma, e exatamente assim... Cara, acho que é um clone da Steam. Botaram os jogos lá e eles abriram para as outras pessoas colocarem os jogos lá também. E, cara, eles estão lucrando muito. Acho que é do Canadá, se não me engano, essa empresa. Posso ter enganado, mas é bem... Sei lá porque entrei nesse assunto, mas enfim. Aí é...
Eu imagino a pessoa lá, o mestre do bilhar, procurando tacos novos. Chega lá, deixa eu procurar esse site no taco aqui. Deve ter conteúdo de qualidade.
Não sei se é esse o nome do... Mas tem pra todos os gostos, assim. Achei bem interessante. Tem... Enfim. Não vou conseguir descrever aqui, mas tem...
Consegue. Você não consegue.
Inclusive, essas coisas estranhas, assim, eu acabei lembrando de você, Gil. Aí tem o jogo, né? Que o Camilo fala bastante jogos. Essa última imagem você manda no grupo aqui, que eu não entendi absolutamente nada.
Qual? Eu
lembrei de você, Gil.
Eu nem
não, também, também é... Não, você mandou aqui no grupo, pô.
Eu não lembro qual. Foi do iFood lá? Que a bolsa do iFood escrito vem do Loló, sei lá.
Eu acho que era o meme do Divertidamente.
É esse.
Pô, tem que ver isso aqui. Que
entendi
eu não
nada, entendi nada. Camilo, você entendeu?
Eu não entendi também.
Ah, então, ó, já fiz a minha checagem de sanidade.
É crítica aí à imagem enviada. Ah, a última que eu mandei foi o V3 Rosa na AliExpress por R$88.
Você compraria um V3? Vocês comprariam um celular velho hoje? Acho que não, não dá, né?
Não dá.
É.
Tem que ter o Zap Zap, é um meio de comunicação do Brasil. É o vídeo do Divertidamente, é bom demais. Contando muita qualidade.
Eu tenho até medo de pedir pro Gil explicar.
Não, é mais claro do que isso, não dá. Pô, tipo... Não vou explicar.
Não, é porque assim, tem uma frase, aí barra barra, outra frase. Aí tem duas fotos de dois personagens do Divertidamente.
Alegria e raiva.
Isso. Aí você. Eu olho aquilo, eu falo assim, cara, deve ser esse aqui o meme. Acho que eu entendi. Mas aí você colocou as réplicas do tweet. Eu falei assim, não, peraí, acho que é a réplica que vai dar um plus e eu fazer entender a parada. Mas eu li também, cara.
Não, ali é só porque foi o print ali.
Ah, vazou no print, não era a intenção
exato,
pegar os... Ah, entendi. Agora,
a piada tá
agora
passando entendi. Na primeira postagem ali, entendi, pra mim entendi. Foi bom o suficiente. São os critérios que a gente tem pra vida, não é? Ah, isso é muito bom. Coloca essa imagem também na descrição.
Posso colocar.
Muito bom.
Sabe ela no Image Curve, sei lá qual é o nome desse negócio. Ah, eu lembro da primeira tentativa Google Gram em 2015. A gente ia usar esse Image Guru ali pra...
Postear as imagens.
Só que... Por alguma coisa a gente não fez.
É verdade, verdade. É. Bom, que é isso, hein, pessoal? Chegamos no final aqui? Alguém tem algo depois desse meme do Divertidamente?
Você entendeu, pô? Como não entendeu ainda, hein?
Entendi.
Eu vou parar de mandar as coisas idiotas. Você não sabe.
Pode mandar. Mas foi divertido mesmo. Bom, então a gente fica com as dicas da semana. É, dica do mês aqui, já quase. Camilo, a sua dica aí, alguma coisa, alguma recomendação, alguma coisa bacana, coisa. Pode ser até um restaurante aí que você visitou, pediu, delivery.
Eu vou só, já que eu comentei de Pokémon ali no começo, né, do podcast, eu vou recomendar aí o Umbernic, ou, enfim... Essas plataformas aí de games retro, né? Porque eu tinha um certo preconceito de achar que, cara, é fabricado na China, é uma porcaria, não deve funcionar legal. E eu fiquei bem impressionado aí o quão bem construído é esse Umbernic. Tem também o Mio Plus e tem vários outros aí que você encontra com preços bem acessíveis aí, R$300, R$400. Consegue chegar a emular até jogos aí de PlayStation 1. Gente. E diversão garantida aí com a nostalgia aí. É isso, fica aí a recomendação.
Você já trocou o sistema operacional aí desse Umbernic?
Troquei. Eu instalei o Garlic OS. Não muda muita coisa, assim. Ele tem um foco mais em você jogar, né? Ele fala que é play first, configuration second, né? Você não fica preocupando tanto ali em configurar e ir direto pro jogo, né? E funciona bem, é legal. Você tem, Gil, algum desses portáteis aí?
Não, eu gasto muito do meu tempo vendo vídeos sobre portáteis.
Cara, gameplay e nunca comprou um jogo.
É verdade, né? Porque tem o... Você falou... Fala mais aí daquele... Como é que ele chama? Sempre esqueço o nome.
Zinix. Zinix?
Não.
É isso?
Não, não, o Pocket lá.
O Analog Pocket. É?
Ah, não, Analog Pocket.
É o FPGA lá. Pô, isso daí que tem muita coisa em cima dele. Não é aquele Mister FPGA. Mas pra você montar um videogame daquele, você gasta mais que comprar dois Play 5, assim. Mas é uma das coisas que se eu soltasse dinheiro por todos os meus poros, eu teria um desse.
Boa.
Boa. Gil, só a vez agora de dar uma dica.
Putz, tô pensando aqui. Eu não tenho muita coisa pra dica não, hein?
Coisa nova que você tá fazendo, tá tudo igual. Façam terapia, vejam se tem TDAH.
Exatamente, façam terapia aí, procurem os problemas da mente aí que vocês têm, todo mundo tem. Só procurar direito o que acha. E é isso, né? Faz exercícios, fume menos, ou não fume.
Fume menos é bom. Pode ser figurado também, do tipo, putz, talvez o fumar pode ser alguma outra coisa que a pessoa esteja fazendo que prejudique e tá viciado.
Exatamente. É, tem vícios que são bons, tipo crack, não. É, não, evitem vícios. E não usem drogas, crianças. Só um pouco. Segue aí, Dennis.
A minha dica aqui é um documentário aqui do YouTube que eu assisti relativamente um tempo já. Se chama Leva. Esse documentário aqui, que eu acho que deve ser super independente, mas muito bem feito, fala um pouco de como tá. Como o. Como é que se diz? A especulação imobiliária deixou o centro bizarro. Porque tem mais lugar pra você morar do que pessoas pra morar nesses lugares e tá tudo vazio. Aí esse documentário pega alguns lugares que foram ocupados e começa a entrevistar a galera lá. Aí você acha, você imagina assim, pelo menos eu imaginava, né? Quando passava que eu moro no centro de São Paulo, aí você olhava assim, caraca, né? Tem uns prédios abandonados aqui de, sei lá, 20, 30 andares ali com roupa e gente morando. Aí fala assim, putz, deve ser um cortiço, deve ser uma, sei lá, bizarro. E aí quando você assiste o documentário, você entende. Fala assim, caraca, o pessoal é muito organizado, muito arrumado, muito limpo. É bizarro. Aí você começa a entender um outro universo. Aí é bem, bem legal.
Qual que é o nome, Denis?
É Leva. Aí é do... O canal é Preta Porte Filmes. Preta Porte Filmes. Mas eu vou deixar o link na descrição. Boa. Também. Pra...
Boa.
Bem Tchau. Bacana.
Eu vou procurar nesse link aí. Pra não ter que usar mecanismo de busca.
Mas é interessante. Boa. Então é isso.
Muito bom.
Obrigado por... Últimas palavras. Camilo. Gil. Camilo primeiro.
Temos que pegar.
Gil.
Boa noite.
Então é isso, gente. Obrigado por escutar mais um episódio aqui do nosso podcast. Tá disponível nas plataformas da Apple e do Spotify. Agora com comentários, então vocês podem deixar algum comentário. Visitem o nosso patrocinador Gold oficial, Master Plus, Diamond Mais, que é o nosso Google Gram. Então, agora com um novo endereço, googlegram.com. E aí, para comentários, googlegram.com/Gil. Aí é só criar uma conta, acredito eu. E aí é super rápido, bem fácil e bem legal. E é isso. Obrigado, pessoal.
Muito Falou. Bom. Valeu, galera.
Tchau.